todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Ar é de Todos temos a Inês Serra Lopes. A Inês é jornalista, já passou pela TVI, pela SIC e pela RTP, dirigiu os semanários O Independente e o Semanário Económico e descreve-se como livre. Aliás, a liberdade é para ela a coisa mais importante. Afirma que a política é vida e combate a corrupção através do movimento cívico Follow the Money Portugal e é presidente da direção da Associação Mais Que Transparente. Olá Inês, é um prazer conhecer-te e falar contigo.
Olá João, prazer é meu, tudo bem.
Eu começo como começo sempre, aliás é já quase um apanágio do Ar é de Todos, indo mesmo diretamente ao assunto. O que é o Follow the Money e o que é que pretende fazer?
O projeto Follow the Money Portugal é um projeto da Associação Mais Que Transparente, que foi constituída no fim de dezembro do ano passado e que serve sobretudo para, como o nome indica, promover a transparência em Portugal, a todos os níveis. Agora, o projeto Follow the Money especificamente, que foi o que me perguntaste, é um projeto que pretende acompanhar, fazer uma monitorização dos fundos europeus, chamam bazuca, mas a bazuca não é tudo, todos os fundos, incluindo os quadros anuais e plurianuais da União Europeia, que Portugal vai receber até 2029. Portanto, no fundo, o Follow the Money é um projeto a 8 anos, ou mais, porque provavelmente em 2030 ainda vão estar a ser executados, e o que nasceu de uma constatação que me tem perseguido ao longo da vida no jornalismo, que é a de que a única sociedade civil que existe em Portugal e que eu tenho relutância em considerar sociedade civil é uma sociedade corporativa que, no fundo, herdámos do Estado Novo e que não sofreu grandes transformações com a Revolução. No fundo, o que é que nós temos? Temos os personagens da Concertação Social, sindicatos, entidades patronais, empresariais, e depois temos os representantes das várias ordens profissionais. Ora, nenhum desses é livremente representante da sociedade civil. Todos esses intervenientes na vida pública, com todos os méritos que podem ter, e às vezes têm, e alguns têm, não são desinteressados, por assim dizer. E o que me abriu os olhos para isso foi uma coisa que me fez um bocadinho de faltar o ar. Portanto, como o ar é de todos, dizes tu, e bem, eu tive um sobressalto no ano passado, talvez em outubro, no fim de outubro, quando foi anunciado o plano de recuperação e resiliência, ainda a versão muito preliminar na altura. E o primeiro-ministro, que foi a Bruxelas entregar essa versão preliminar, com alguma displicência, mas com ar interessado, disse que tinha proposto a Bruxelas a constituição de uma entidade, uma espécie de uma associação, que, em representação da sociedade civil, faria o acompanhamento da execução dos fundos. E aquilo tirou-me o ar, porque comecei a pensar, peraí, mas uma sociedade civil não pode ser organizada por um primeiro-ministro em exercício.
Quer dizer,
se fosse um ex-primeiro-ministro a falar nisso, ainda entendia. Se calhar estou a dar respostas muito compridas, João. Corta-me à vontade.
Bem, Inês, aquilo que eu fui percebendo na pesquisa que fiz para preparar esta conversa, estas matérias da política, do processo de decisão política e da sociedade como um todo, sempre fizeram parte do teu percurso, tanto pessoal como profissional. Minha pergunta é, este momento tão crucial, não é, de pandémico e da tal bazuca, é de tal forma relevante que te levou agora, desta vez, com este tal sobressalto, a criar este projeto?
Sim, este é um momento muito especial, porque vínhamos de uma situação histórica de superávit, nunca tinha existido na democracia portuguesa, embora a nossa economia esteja em estagnação, pelo menos nos últimos 5 anos, praticamente nos últimos 10 anos. E o que eu tenho visto, até porque obviamente tenho contactos, quer dizer, eu estou na vida real, e eu vejo os negócios todos parados, as pessoas a fazerem layoffs aos empregados, as empresas a endividarem-se ou a recorrerem à insolvência, e tenho dados que apontam no sentido de que o Banco Europeu de Investimentos, por exemplo, prevê um default, um incumprimento dos empréstimos garantidos pelo Estado durante a primeira fase da pandemia, e que agora continuam, de 40% a 50%. Ora, 40% a 50% vamos ter que ser nós a pagar do orçamento do Estado, e portanto os nossos impostos. E é verdade que o Estado tem que se recapitalizar e tem que se modernizar. Portanto, eu não tenho nada contra o Estado gastar dinheiro da bazuca, usar a expressão bazuca só porque é mais simples, no próprio Estado, desde que esse investimento seja reprodutivo, porque uma coisa é investir na modernização do Estado e da administração pública. Por exemplo, dou-te um exemplo da justiça, que é um exemplo daqueles flagrantes, que precisa imenso de ser atualizada, de conseguir responder, porque não há sequer investimento estrangeiro enquanto não modernizarmos a justiça portuguesa, porque ninguém quer investir num país onde não consegue cobrar uma dívida, não é? É literalmente inviável esse investimento. E, portanto, o meu ponto não é ser contra o investimento no próprio Estado. O meu ponto é que esse investimento, por um lado, devia ser reprodutivo, portanto, um euro devia ajudar a criar, a alavancar mais do que um euro, por outro lado, não devia ser a fundo perdido. Voltando ao que eu estava a dizer, a grande importância deste momento é que agora é que estão a ser feitas as escolhas políticas que vão presidir à execução dos diversos programas a que os fundos darão lugar. E, portanto, ou a sociedade civil se organiza agora para conseguir acompanhar essa execução, ou então perderá completamente as rédeas da situação. E depois, deixa-me só explicar outra coisa. Nós não queremos nada interferir com as competências de outras entidades. É evidente que a União Europeia tem o OLAF, tem a Unidade de Combate ao Crime e às Fraudes, tem organismos específicos para verificar a execução dos fundos. Acontece que a maioria desses organismos só consegue fazer um controle a posteriori, o que não é suficiente para tentar moldar e ajudar a que a gestão dos fundos seja melhor. Porque as pessoas falam muito da corrupção, e é evidente que a corrupção existe, e existe muito nos fundos. Não sei se tens noção, mas a Polícia Judiciária divulgou há um ano e pouco os dados relativos à última década, e na década de 2010 a 2020 houve investigações a mais de 800 milhões de euros de desvios. Portanto, é uma dimensão um bocadinho já avolumada. Claro que isso não resultará em condenações de montante que nada, não tem nada a ver, não é? Mas só o facto de merecer suspeita suficiente para ser investigado já
lá está, deve, né? Às vezes onde há fumo, há fogo, não é? Exato.
Exatamente.
Uma das grandes críticas, tanto ao plano, a este plano da aplicação da bazuca, é... vai um pouco ao encontro daquilo que acabaste de dizer, que, pelo menos em grande medida, ele serve apenas para engordar a despesa do Estado, sem necessariamente depois fazer aquilo que disseste de reproduzir ou de ter efeitos reprodutivos na economia, para que depois ele seja sustentável quando a bazuca acabar. 58 mil milhões, Inês, que é um número tão grande, isto daria para fazer o quê? Tens alguma ideia?
Ah, várias ideias. Eu acho que o Estado, a opção que se vê no plano de recuperação e resiliência é basicamente o Estado fazer os investimentos que não fez nos últimos 10 anos. Percebo que com isso o Estado procura também desenvolver a iniciativa privada, porque no fundo quem vai fazer essas obras e esses investimentos, quem vai aparecer nos concursos, são as empresas privadas. Mas são quase tudo as mesmas empresas e os mesmos grupos económicos, percebes? E eu, no fundo, até preferia que o Estado gastasse consigo próprio, mas na modernização do tecido da administração pública. E quanto àquela necessidade que eu falava, que foi uma opção que o governo não acolheu no plano, era para haver uma reprodução do efeito do dinheiro, para que um euro pudesse transformar-se em mais, tinha que ser permitido que esse dinheiro fosse gerido por fundos, que no fundo associam ao dinheiro da Europa o dinheiro de outros investidores privados. E, portanto, isso permite financiar as empresas, por exemplo, sob a forma de capital de risco, o que permitia ao Estado ser reembolsado do dinheiro que vai aplicar na economia, que era completamente diferente, porque uma coisa é ser a fundo perdido, outra coisa é o Estado, por cada euro, receber 1,10 euro, não interessa, mesmo que seja só 1,10 euro, pode ser altamente compensador, não é? Porque mantém o dinheiro, por um lado. Mas pronto, essa opção não foi considerada e não me parece que, por muita força que se faça, o governo vá mudar isso, até porque as próprias instituições internacionais e que assessoram o governo recomendaram isso. E, pura e simplesmente, o governo rejeitou essa hipótese. Portanto, o governo não quer trabalhar com os fundos e prefere usar o Banco de Fomento e ser o Banco de Fomento a escolher quais são as empresas portuguesas ou estrangeiras, porque podem ser empresas europeias e multinacionais, a ser as beneficiárias e as empresas vencedoras dos concursos. Quer dizer, no fundo, pôr nos fundos a multiplicação desses capitais incluía dar aos fundos e aos fundos de fundos a possibilidade de escolherem
em quem apostar.
E assim é o governo, embora indiretamente, que mantém a possibilidade de escolher, o que já de si não é bom para a transparência, por um lado, e por outro lado, aparentemente, também não será tão bom para a economia. Mas, de qualquer maneira, há coisas que penso que ainda se conseguirá talvez mudar. Designadamente, os apoios ao setor empresarial, que no fundo devem ter também fins reprodutivos, não é? Porque, quer dizer, não tem muito interesse estar a capitalizar as empresas que já estão capitalizadas. E o problema que tem acontecido com os fundos é esse, é que vai capitalizar quem não precisa de capital, e quem estava descapitalizado continuará descapitalizado. Portanto, isso é um problema bicudo, mas eu não sou economista, não é? Portanto, eu estou a falar só das coisas que tenho lido e que tenho aprendido com economistas. Aliás, no Follow the Money Portugal temos vários economistas a trabalhar. A própria direção da associação Mais Que Transparente, na direção somos 5 pessoas e 3 são economistas. Portanto,
acho que está o caminho lançado para a mão na massa. Tu falaste em duas...
A mão na massa é uma expressão perigosa.
É verdade. Vou reformular em pôr-se ao caminho, pronto, começar a fazer trabalho.
Isso mesmo.
Aqueles trocadilhos que às vezes podem correr mal.
Aqui é ver se conseguimos que alguém tire a mão da massa.
Exato. Tu falaste em dois grandes chavões. Chavões, não digo que seja... Tu tenhas usado esse chavão. E digo de quais. A justiça, não é? A reforma na justiça e a modernização administrativa. Eu posso acrescentar mais, não é? Valorizar o interior, a coesão territorial, ou seja, a transição energética, a transição digital, ou seja, há uma série de chavões que...
são esses, não tem... há mais. No plano de recuperação e resiliência são só esses.
Mas se calhar se pensássemos, houve outros, isto leva a minha pergunta, que são inclusivamente usados pelos governos, vários, não só este, mas vamos se lá focar-nos neste, porque é aquele que pode efetivamente mudar algumas coisas ou fazer algumas coisas. O que eu quero dizer é que isto aparentemente é usado como uma aposta, ou seja, há uma espécie de um compromisso de que o governo vai tentar, lá está, promover a coesão territorial. Mas aquilo que eu tenho a percepção, e se calhar muita gente tem essa percepção, é que depois ou não conseguimos perceber como é que essa intenção se depois transforma e se executa no terreno, ou se calhar se não passa mais do que só uma intenção.
Pois, nós, a primeira coisa que estamos a fazer no projeto Fala da Mana em Portugal é acompanhar agora o fim da execução do Portugal 2020, porque no fundo isso, por um lado, nos ajuda a prever o que é que vai acontecer com os próximos fundos e, por outro lado, porque já estamos a obter dados públicos todos, mas dados sobre as empresas, os projetos de financiamento que foram aprovados e o grau de execução ou não a execução desses projetos, porque o que temos verificado em milhares de casos do Portugal 2020 é que as empresas têm projetos aprovados, que são de cofinanciamento, e como o investimento público não chega, está atrasado e sistematicamente atrasado, as empresas não conseguem aguentar o endividamento do grau de financiamento próprio que suportaram. E, portanto, há muitas empresas que estão a ir para a insolvência por atraso na execução dos fundos, que é uma coisa um bocado dramática, né? E altera os resultados profundamente, não é? Porque se tu queres modernizar as empresas portuguesas e puxar a economia, a verdade é que tens que garantir que a execução está a ser cumprida. Isso é importantíssimo. E isso, eu acho que a nossa associação vai ter um papel muito importante nisso, sabes porquê? Porque as pessoas poderão queixar-se a nós, as pessoas e empresas, sem medo de represálias. E nós, se tivermos um movimento cívico com força e com dimensão por trás, talvez tenhamos capacidade de intervir, sobretudo falando com as próprias entidades e também com a publicação. A transparência é uma arma muito forte, não é? A transparência é uma arma muito forte. Se a cada momento o público souber quem são as entidades que estão atrasadas e porque é que estão atrasadas, e se isso puder ser um ónus delas e publicamente for conhecido, eu penso que haverá muito menos atrasos.
Isso leva-me ao segundo tema desta conversa, que é a participação cívica. E tu falaste dessa intervenção que o projeto e a associação podem ter nessa forma de acompanhamento e de, quem sabe, de algum tipo de pressão às entidades públicas e aos decisores. Mas que outras formas é que a sociedade civil pode, formas concretas de acompanhar a execução dos fundos comunitários? Se há algum tipo de ferramentas?
As ferramentas ainda não existem, estão a ser inventadas. E, portanto, vamos ter que estar a trabalhar sempre a procurar atualizar-nos e ver onde é que as coisas, no nosso site, que é followthemoneyportugal.com, tens um espaço para as pessoas fazerem denúncias públicas e outro espaço diferente para nos contarem histórias, para virem expor os seus casos pedindo ajuda, seja publicamente, seja de uma forma mais discreta, mas enfim, quer dizer, apenas para que possamos tomar o pulso da situação e ir acompanhando junto das entidades e percebendo as razões dos entraves e das dificuldades. Nesse âmbito, e repara que o Follow the Money está agora a começar, ainda não é conhecido, não fizemos nenhuma campanha, nem da agregação de associados, nem de publicidade aos nossos objetivos. A única coisa que fizemos foi colocar uma petição online para ter o máximo de apoio possível. E estamos a construir o site, ainda está em construção, já está visível, senão eu não diria a morada, não é o endereço. Mas, no fundo, mesmo estando ainda a gatinhar, já recebemos várias queixas e alertas sobre a forma como o Portugal 2020 está a ser executado. Agora, no fundo, tu perguntas quais são as ferramentas que os cidadãos vão ter. A ferramenta maior que eles têm é o conhecimento. As pessoas saberem as coisas, discutirem-nas, permite-lhes exigir às entidades responsáveis comportamentos adequados. Porque quando tu sabes, a coração que não sabe, não vê, coisas semelhantes,
acho que é isso.
Aqueles ditados populares, eu não sou especialista em ditados populares, mas de facto a consciência do que está a acontecer é a primeira ferramenta de mudança, porque obsta àquela atitude, eles são sempre assim, eles fazem sempre o mesmo, isto é tudo roubar, só querem roubar. Ora, não é assim. Não é tudo roubar, grande parte é incompetência, outra parte é desorganização, outra parte é falta de adequação das coisas ao nosso tecido empresarial. A maior parte das empresas portuguesas não consegue fazer uma candidatura a um fundo sozinha. Tem sempre que recorrer a empresas de consultoria que não só cobram um FII fixo, que oscila entre 3 mil e 10, 15 mil euros por projeto, como ainda cobram uma percentagem do financiamento. Ora, nada contra os consultores, mas não se pode deixar que os processos burocráticos sejam tão complicados que eles próprios obrigam aos consultores.
Exato.
Quer dizer, não é possível.
Exato. Eu acho que essas consultoras...
um advogado e um economista não consigam fazer uma candidatura.
Exato, eu acho que essas consultoras são uma consequência e não necessariamente a causa em si.
Claro, não são a causa, é óbvio que não.
Tu falaste desse conhecimento e desse acompanhamento, que me parece que é óbvio para, se calhar até para exercer a cidadania de forma ativa, mas depois o que constatamos é, por exemplo, elevadas taxas de abstenção. Posso aqui citar um estudo do Global Financial Literary Excellence Center, e do howmuch.net, não sei se viste, foi há uns dias, que dizia que 26% dos portugueses e das portuguesas não conseguiam responder a três perguntas, ou melhor, só 26% dos portugueses é que conseguiam responder a três perguntas de um conjunto de quatro sobre literacia financeira, e eu estou muito longe de perceber o assunto, mas eram perguntas muito, muito fáceis, sobre taxas de juros e cálculo de numerários e divisão de risco, coisas relativamente simples. Ou seja, as pessoas devem ter esse conhecimento para participar, mas aquilo que já constatamos é que uma parte significativa ou não quer ter, ou não se interessa o suficiente, ou por simplesmente não o tem.
Isto pois, parece, ainda não cruzou, parece ainda não se cruzou com ele. Mas repara, João, nós partimos do ponto zero, para nós é o ponto zero. Nós consideramos que esse 26% é como se fossem 0%. Faz conta que ninguém sabe
ninguém
responder.
Sabe, okay.
Uma das propostas da associação é justamente fazer workshops, cursos e formas de intervenção, por exemplo, através dos mídias, dos jornais, designadamente, para promover a literacia financeira. O que nós queremos é despertar no público, sobretudo no público jovem, a noção de que eles têm que saber, porque é a sua vida que paga se não souberem. E se souberem também, paga de uma maneira diferente, paga eventualmente menos, ou paga de uma forma compensadora. Porque uma coisa é tu pagares e achares que os teus impostos servem apenas para engordar o dinheiro que o Estado recebe, sem te dar serviços condignos em troca. Outra coisa é tu perceberes que o teu dinheiro está a servir para melhorar a vida da comunidade, para o bem comum. E, portanto, eu acho que não é tão difícil pessoas habilitadas ajudarem, sobretudo um público mais jovem, a aprender a usar ferramentas para ver e para os qualificarem para avaliar a gestão dos dinheiros públicos. No fundo é isso, é disso que se trata. E claro, demora, dá trabalho e não há resultados imediatos. Mas nós estamos a partir de um ponto. Ontem estive num encontro, por acaso não no Clubhouse, foi num grupo mais alargado de pessoas com quem costumo conversar, ouvi-las sobre várias questões, e o que se dizia um português que vive em Bruxelas, é que não existe sociedade civil portuguesa em Bruxelas, que há uma agência de lobbying, uma só, e que não existe nada da sociedade civil em Bruxelas a representar Portugal. Ora que, relativamente aos outros países, há dezenas ou centenas de entidades residentes em Bruxelas ou acreditadas em Bruxelas. A minha vontade era responder-lhe, como respondeu outra das pessoas que lá estava, que não há sociedade civil portuguesa em Bruxelas porque não há sociedade civil portuguesa em Portugal. E, portanto, nós estamos a partir de um ponto que é muito próximo do zero, porque a sociedade civil que existe, existe só em núcleos muito específicos, por exemplo, de combate à pobreza ou à miséria, de emergência social, isso sim existe e tem muito mérito. Agora, sociedade civil que se organize para acompanhar a política, praticamente não existe. Se tu vires, eu não conheço associações que tenham esse fim.
Como é que, por exemplo, como é que se faz isso? Como é que se começa sequer? Como é que se dá o primeiro passo?
Agora tu fazes-me um favor de ir ao followthemoneyportugal.com, ver a fichinha de inscrição e inscreve-te como associado, pagas uns míseros 10 euros por ano, com isso já permites que nós vamos fazer uma série de ações. Os 10 euros não, mas se forem 10 euros vezes 1000 pessoas, já são 10 mil euros. E se forem vezes 50 mil pessoas, serão 50 mil. Portanto, é preciso é que percebamos que nós temos que nos unir. Aliás, isso não é só as pessoas singulares. Mesmo as empresas portuguesas ganhariam imenso em associar-se umas às outras. E, portanto, a sociedade civil é isso, somos nós, somos pessoas, há pessoas que se interessam. É engraçado que, desde que comecei a falar no Clubhouse, a quantidade de pessoas que se têm inscrito na associação, nem sequer existia ainda no site a ficha de inscrição, e as pessoas mandam mensagens através do site pedindo, se faz favor, mandem a ficha de inscrição que eu quero ser associado. Portanto, como é que isso se faz? Faz-se devagarinho, faz-se aos poucos. Nós, como estamos a desbravar um caminho que é quase mata virgem, estamos com a cidadania toda em aberto. No fundo, o que nós queremos é provocar a adesão dos cidadãos. E, portanto, queremos fazer um movimento cívico que pode atuar no controle das finanças públicas e na literacia, e promovendo a literacia, como pode atuar na educação, ou na promoção da transparência, ou no campo da justiça, ou da saúde. Portanto, nós somos, por assim dizer, generalistas. Por isso é que eu te disse, uma coisa é a mais que transparente, que é uma associação que o que pretende é agrupar cidadãos portugueses sem conotações nem partidárias, nem religiosas, nem políticas, que aceitem contribuir para o bem maior, que é criar uma forma de cidadania ativa. É isso.
A minha questão...
Sobretudo,
força, continua.
Os meios de comunicação social. É chamar os meios de comunicação social para esta atividade. Formar jornalistas, ajudar jornalistas dando-lhes notícias e enquadramentos e background. Portanto, tudo isso é trabalho que está por fazer e que precisa, obviamente, que custará algum dinheiro, e daí nós precisarmos também que as pessoas se associem e que paguem cotas. Mas se não puderem pagar cotas e quiserem contribuir com o seu trabalho, ótimo, por nós. Cada pessoa que entra na associação, para nós é ganhamos alguém, é mais corpo que está a nascer para a sociedade civil portuguesa.
Minha questão até aí é mais essa parte, e agora fazendo a ponto que disseste há pouco, como é que explicas, não sei se é uma explicação única, mas como é que tu justificas que de facto em Portugal não haja esta sociedade civil e haja noutros países da União Europeia, até aqui perto. Eu tinha algumas dificuldades em achar que é só uma questão cultural. Será que será que partimos mais tarde? Não sei, sinceramente não sei. O que é que tu achas?
Eu acho, por um lado, que é uma questão cultural. E, por outro lado, eu há bocado já te dei um insight sobre o que é a minha opinião sobre isso. Eu acho que houve duas coisas que a Revolução de 1974 não fez. E uma delas foi acabar com o poder das corporações na sociedade. E a outra, justamente, foi não modificar em quase nada a justiça. No fundo, se tu pensares, refletires, e aliás, foi uma pessoa que muito estimo e que é juiz, desembargador, que há muitos anos me falou sobre isto pela primeira vez, e depois disso já tive a ocasião de o convidar e de o entrevistar para falar sobre isso. De facto, a única coisa que mudou na justiça portuguesa foi acabar com o tribunal plenário, com aqueles julgamentos que serviam para condenar os opositores do regime. E se tu pensares bem, os mesmos juízes que obedeciam ao poder, que eram mansos, continuaram lá, nas mesmas estruturas, nos mesmos tribunais. A única coisa que se criou foi o Tribunal Constitucional. Acabou-se o Tribunal Plenário, criou-se o Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional é o que é considerado uma grande vitória da democracia, porque representa os políticos à Assembleia da República, os partidos com assento na Assembleia da República. Ora, tenho sérias dúvidas, face à separação de poderes, que essa seja a melhor composição para o Tribunal Constitucional. Sinceramente, preferia um Tribunal Constitucional com juízes de carreira e com pessoas cooptadas por esses juízes de carreira em função do mérito das respectivas carreiras profissionais no âmbito da justiça, não é? Agora, ter políticos a escolher a maioria dos juízes do Tribunal, que, em consequência, tem quase sempre decisões de cariz político e não apenas jurídico, como dizia, tenho muitas dúvidas que essa seja a solução certa, mas isto é muito pouco politicamente correto. Não se pode. O Tribunal Constitucional é um aqui que ninguém pode ofender, porque senão é fascista ou reacionário. E não, eu sou a favor de um Tribunal Constitucional. Por acaso até não sou a favor de haver uma instância constitucional dentro do Supremo Tribunal de Justiça, que era a melhor maneira de não haver ingerências políticas. Mas enfim, estava a responder à tua pergunta, mas respondi um bocadinho longe demais. Portanto, o que me parece é que, mais do que ser uma questão cultural, é uma questão de não ter havido uma ruptura, não ter havido uma modificação. E, portanto, a sociedade civil, a tal que eu digo que não existe, mas é óbvio que existe, existem alguns campos, não é? Felizmente existe. Estávamos, se dependêssemos do Estado, estávamos completamente a funcionar ainda pior do que estamos, mas claro que existe, isto é tudo um exagero, porque não existe neste campo específico da literacia financeira, por exemplo, mas eu lembro-me de uma iniciativa que foi feita pelo então BCP, ainda não se chamava Milénio BCP, e que foi das coisas mais giras que eu vi, E que fez mais pela literacia financeira, só que já foi feita nos anos 80. Portanto, era preciso fazer outra vez. Sabes o que é que foi? Foi a edição de um almanaque do Tio Patinhas sobre finanças públicas.
Uau!
Em quadradinhos. E foi feita, paga pelo BCP, salvo erro foi o Filipe Pinhal, que na altura tinha o pelour do marketing, e estava longe de ser administrador, muito menos presidente do banco. Foi o Filipe Pinhal que fez isso em conjunto com o Expresso, com o Semanário Expresso. E foi uma coisa que eu nunca esqueci. E aliás, tenho andado a pensar imenso nisso, porque naquela lógica de que mal é que faz copiar coisas boas, que já foram bem feitas e que são necessárias outra vez. Portanto, é uma das coisas que tenho considerado e que a associação também está a considerar. Só que, claro, é uma coisa cara, não é? E aquela foi feita por um banco, que é uma instituição financeira, e prova que muitas vezes os particulares, as empresas e o setor empresarial têm um poder enorme na educação e na promoção do conhecimento. Agora, claro, quanto mais dificuldades têm as empresas, quanto menos são os lucros, quanto maiores são os riscos, como agora, ainda por cima, em tempo de pandemia, menos os privados estão dispostos a substituir-se ao Estado para criar essa literacia. Mas eu tenho esperança que vamos conseguir atrair empresas que porque as empresas não pagam 10 euros por ano, como é evidente, não é? Temos preços de valores de cotas diferentes para pessoas singulares, para fundações e associações e para empresas. Mal seria que não pudéssemos receber doações de entidades privadas. Temos que poder mesmo, porque o Estado não vai, não, do Estado não será, com certeza.
E isso, no fundo, é que é a sociedade civil, não é? É o contributo menor ou maior de todas as partes, de todos os espectros.
É isso mesmo. É isso mesmo.
Mais alguns. Como é que tu, enquanto presidente da direção, não é que eu quero que tu respondas nesse papel, mas tenho uma pequena pergunta, que é uma pequena provocação relacionada com o regresso de Portugal àquela categoria da democracia com falhas do estudo da The Economist. Como é que tu, Inês, vês esse facto, sobretudo quando ele é justificado, pronto, não só pelos sucessivos estados de emergência, que pronto, podem ser ou mais ou menos justificáveis ou discutíveis, mas onde eu queria focar era na questão da diminuição dos debates parlamentares e na nomeação do presidente do Tribunal de Contas. Porque lá está, a transparência não é muito condizente com este tipo de decisões.
Não, mas ninguém disse que Portugal é um estado transparente. ninguém disse que Portugal é um estado transparente. Infelizmente não é. Eu houve uma altura, enquanto trabalhava num jornal todos os dias, que embirrava bastante com o termo de transparência, porque achava que era uma maneira de nos atirar areia para os olhos. Cada vez que se constituía qualquer coisa que tinha a ver com transparência, eu continuava a sentir. Eu lembro-me, houve uma altura que eu queria saber quais eram as remunerações do Banco de Portugal. Tu dirias que toda a gente deve saber quanto ganha a administração do Banco de Portugal, não é? Pois não. E então eu passei meses, enquanto diretora de um jornal, a ser mandada do Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças dizia-me que eu tinha que responder era ao Banco de Portugal, o Banco de Portugal dizia que eu tinha que responder era o Ministério das Finanças, e aquilo semanas e semanas e meses, e só quando consegui que a Comissão de Vencimentos ia alterar o vencimento, e só nessa altura é que conseguimos saber os vencimentos. É uma coisa inacreditável, quer dizer, mas um órgão como o Banco de Portugal não se pode saber quais são os vencimentos. É absolutamente impensável, não há nenhuma justificação para isso, nenhuma. Enfim. Mas tu tinhas me perguntado outra coisa e eu perdi-me, João, desculpa.
Esta... Sobre o aquele estudo da The Economist que colocou Portugal como um Estado, como uma democracia com falhas.
Com falhas, pois, é muito complicado tu prescindires da liberdade, e os estados de emergência prescindem da liberdade, e as pessoas que compreenderam perfeitamente o perigo da pandemia e as possibilidades terríveis que se previam no horizonte caso cada uma e todas as pessoas não tivessem cuidado, não ficassem em casa, etc, etc, muito mansamente renunciaram a discutir. E isso não é bom, João. Não é bom. E o nosso primeiro-ministro, António Costa, teve alguma culpa nisso. Teve muita culpa, não pelos estados de emergência, mas pelos estados de alma. Quando ele acusa deputados portugueses da Assembleia da República e do Parlamento Europeu de serem antinacionais e de traição à pátria, está a fazer um péssimo serviço para a democracia e está a contar pontos no Economist, nas tabelas das democracias com falhas, porque isso é próprio de um Pinochet, não é próprio de um primeiro-ministro eleito por nós todos, e que deve responder publicamente, tanto no Parlamento quanto fora dele, sobre todas as ações do seu governo. E, portanto, nós considerarmos que não se pode discutir a política do Estado só porque é muito difícil a posição do Estado perante a pandemia é pôr-nos a nós próprios baias que nos tiram da liberdade. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu acho que tudo isso devia ser discutido e discutido de uma maneira sensata. E discutir e divergir não implica apedrejar, nem quer dizer, não é dizer mal. A nossa oposição é tão fraca, tão frouxa, dá tantos tiros nos pés. Aquela manobra de que tu falaste, que no fundo foi um projeto do PSD, foi o PSD que propôs acabar com os debates quinzenais no Parlamento. Como é que é possível que o presidente do principal partido de opinião diga que o governo tem que trabalhar? Como se dar satisfações ao país, através da oposição presente na Assembleia, não fosse a parte mais importante do trabalho. Quer dizer, mas que primeiro-ministro quer ele ser? Eu morro de medo. Eu tenho medo que o Dr. Rui Rio, que é uma pessoa que eu até pessoalmente tenho consideração por ele, acho que é um homem sério e inteligente, trabalhador, mas eu tenho medo que o primeiro-ministro será ele, se ele acha que o líder do governo, que o primeiro-ministro, não tem tempo para prestar satisfações. Se ele acha, no fundo, João, vamos ser diretos, o que o Rui Rio achou que aquilo era uma perda de tempo. Não é? E aquilo que se discutia lá não era importante. E isso só pode ter duas responsabilidades: a do primeiro-ministro e a dele próprio. Porque se ele acha que é uma perda de tempo, é porque ele não tem agenda para lá levar. E devia ter.
Sim, é sintomático.
E se tem, o que ele devia era mudar as regras de jogo e dizer: meus senhores, isto é importante, mas não com o atual status em que são vocês que determinam qual é o tema da discussão. E, portanto, passa a ser a Assembleia da República a deliberar qual é o tema da discussão que está. Isso, sim, era uma proposta razoável.
Inês, tenho mais uma última questão. Qual é que achas que pode ser o papel da opinião pública enquanto arma de pressão à decisão política?
Não adianta nada tu teres uma opinião se não as primeiras no lugar certo. E se não fizeres com que a tua opinião se junte à opinião de mais 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de pessoas? As opiniões isoladas, sim, graças a Deus há alguns opinion makers que ainda são ouvidos, cada vez menos. Mas esses são casos raros e são os raros que têm acesso aos meios para divulgar as suas opiniões. Portanto, o que falta em Portugal não é pensar. E não é ter opiniões. Como dizia o professor de filosofia da minha filha, eu tenho uma filha que é aspirante a professora de filosofia, e havia um professor ou uma professora na Faculdade de Letras que dizia: oh menina, antes de ter opinião, tem que conhecer as opiniões das pessoas que trabalharam durante muitos anos. Portanto, primeiro você conhece as opiniões delas e depois cria a sua. Antes não. E é um bocadinho assim, as pessoas têm que ser informadas, e a opinião delas, se estiverem informadas, e se forem informadas, é muito mais forte, e percebem logo imediatamente que a opinião delas só tem qualquer reflexo se for expressa num local e com uma adesão que tenha poder para modificar. Portanto, não é só ter opiniões, é fazer. As pessoas têm que perceber que elas fazem parte de Portugal e que o Estado, é uma das coisas, é uma das frases que nós usamos na associação, o Estado somos nós todos, mesmo, e cada um de nós que diz: ah, isto é tudo a mesma coisa, é sempre a mesma coisa, é sempre a roubar, é tudo para os mesmos, cada vez que se diz isso, está a renunciar-se a ser agente de mudança. E as pessoas não podem desistir de querer mudar.
Eu gosto muito dessa ideia do Estado somos nós. Na verdade, o nome deste podcast, O Ar é de Todos, vai ao encontro um bocado dessa ideia. Inês,
exatamente.
Foi um gosto conversar contigo, porque percebi que temos objetivos semelhantes, não é? De tentar dar um kickstart aqui a alguma coisa que possa levar a outras. São áreas diferentes, mas é um bocado isto que tentamos fazer, porque eu tenho mesmo a convicção de que lá está, somos mesmo todos, e é mesmo de todos, e todos podemos, e somos capazes, e há espaço.
E é por serem diferentes que é tão importante, porque são áreas complementares. Sem a voz que tu me dás, eu não sou ninguém.
E vice-versa. E assim sucessivamente.
Não, eu ainda não tenho poder de dar voz.
Obrigado, Inês. Foi um prazer enorme falar contigo e até à próxima.
Igualmente. Obrigada, João. Foi um prazer estar aqui.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.